Fala pessoal, aqui é Gabriel Soares, apresento a vocês nosso Physicast. Nós somos o segundo grupo do terceiro ano do ensino médio, Colégio Modelo Os Pequeninos, direcionados pelo professor Petrônio, um cara apaixonado pela física e conhecimentos científicos. Então galera, tem bastante coisa bacana de se saber. Pegue seus fones e prestem bastante atenção. Obrigado, fui!
O conceito da viagem no tempo consiste na possibilidade de mover-se para frente ou para trás através de pontos diferentes no tempo. Há algumas teorias do físico que exploram esse conceito e até mesmo a chance de transporte, como no caso do famoso buraco de minhoca.
Então, o que você tem a falar sobre essa teoria aí?
Eu acho possível, sim, como um transporte como um buraco de minhocas, seria como um portal para o futuro ou o passado.
Mas como assim um buraco de minhoca?
Tipo um buraco negro, um portal.
Pode ir para o futuro.
Ou para o passado. Pode viajar no tempo através.
De acordo com a teoria dos buracos de minhoca, o buraco de minhoca, ele está aberto aqui. Vamos supor que tem um buraco de minhoca aberto aqui, próximo do planeta Terra. Vamos supor que o Marte é um buraco negro. Então, um buraco de minhoca, um buraco negro. Na teoria, o buraco de minhoca que está aberto aqui, ele leva as pessoas que estão aqui, ele dobra o tempo, ele dobra o espaço e o tempo, e ele torna a realidade daqui a ser possível atravessar por ele e se encontrar em outro espaço, em outro local, em outro tempo.
É tipo o astronauta que vai na Lua.
Isso.
O tempo dele de chegar lá é diferente do nosso aqui.
Aí você volta no futuro,
volta no passado,
você volta no passado e tipo mata seu avô. Aí tipo você nem vai ter existido no futuro. Tipo assim, é porque você matou seu avô, mas seu avô não vai ter seu pai, que não vai ter você. Né?
Consequentemente, você não criou a viagem no tempo e isso vira um paradoxo.
Por isso que de acordo com a física, a viagem pro futuro, ela é, vamos dizer que
possível, né?
É possível, mas
é mais
passado
do que a viagem
E para o passado ela se torna algo mais complicado, porque toda alteração feita no tempo, ela vai refletir uma realidade diferente da existente no seu presente, no caso, no seu presente que você viveu.
Até porque se você volta no passado, é meio que, sei lá, mais difícil para... Sei lá, pra voltar no presente que você tava. Porque se você viaja pro futuro, todo mundo tem aquela base de futuro. É que, sei lá, é carro voador, máquina no tempo. Aí você, do presente, você viajar pro passado, não vai ter essas coisas, entendeu? É tipo um regresso, entendeu?
Uhum.
Mas isso não entra muito em questão de viagem no tempo, não. Essa questão do paradoxo do avô aí, eu não concordo com ela. Eu tenho a teoria que existem dimensões diferentes, que cada dimensão tem uma vida, entendeu? Tem um ano, tem o seu próprio presente. Então, se eu, no caso, tô na dimensão do meu presente e volto ao passado para matar o meu avô, eu, tipo, pulei as dimensões, matei o meu avô. Eu vou matar meu avô lá. Entendeu? Então, naquela dimensão, eu não vou existir, entendeu? Nem meu pai. Então, mas assim, eu não sei se isso vem a questão de dimensões, entendeu? É uma parada meio bizarra. Mas, geral aqui não concordou comigo, então. Mas eu ainda teco nesse ponto, né? Então. Uma coisa bem...
Vale ressaltar também que no caso de dimensões diferentes, a dimensão, para você fazer a viagem para o passado e matar o seu avô, em teoria, você tem que estar necessariamente viajando para uma dimensão diferente. Porque se você viaja na sua dimensão, na dimensão que a gente conhece atual... Se você viaja para o passado nessa dimensão e mata o seu avô, pela seguindo a lógica, você não existe no futuro.
É, nunca nem existiu, nunca nem chegou a existir.
Porque uma coisa é certa, o seu avô, ele teve um filho que foi o seu pai teve um filho que é você. Então, se você volta no passado e antes de o seu avô ter tido o seu pai ter tido você, você mata ele, então, no caso, você nunca foi feito, o seu pai nunca foi feito e a realidade que você viveu nunca existiu.
Você não voltou no passado e matou sua avó.
É por isso que tem que ser necessariamente, nesse caso, se for possível sobreviver após matar o próprio avô, tem que ser necessariamente em uma segunda ou em uma terceira, uma quinta, uma quarta dimensão, né? Não pela lógica e pela...
Até porque se a gente voltar no tempo, já é meio que comprovado as dimensões, né? Porque se fosse só uma dimensão, como que a gente ia voltar no tempo? Tinha que ter várias, entendeu? Eu penso, né? Então...
E tem também de levar em conta que a viagem no tempo, você não vai estar só voltando no tempo. Quando você volta no tempo, você passa a ocupar um espaço que você estava ocupando no futuro. Então você tem que ocupar um espaço no passado. O seu corpo, a sua matéria tem que ocupar um espaço. Esse espaço, ele por isso que tem que ser bem calculado, porque para você voltar para o passado com o seu corpo em matéria, você pode voltar para o lugar que o planeta simplesmente não está mais, entendeu? Então você fica vagando pelo espaço e sendo que você queria voltar para o mundo.
Viajar a um passado em que tal máquina do tempo não tenha sido criada. Como atualmente não se sabe de nenhuma máquina desse tipo, os viajantes estariam circulando somente pelo futuro. A explicação é de que nessa realidade a viagem no tempo é impossível, mas no universo paralelo ela já ocorreria, embora a prova disso também não exista.
De um carro ter atropelado um rapaz. E esse rapaz com vestimenta de antigamente, era de 1978,
sabe? E o fato curioso também é que todas as vestimentas, os utensílios que ele usava, estavam em perfeita condição, entendeu?
Aí o delegado foi investigar o caso e esse próprio rapaz que foi atropelado, ele teria sido sumido no ano dele, em 1978, e ninguém mais teria achado seu corpo, teria...
Ou teletransportado, né? Porque eles acharam um cartão de visita de um nome e eles pesquisaram esse nome nas ocorrências de Nova York e justo esse nome, eles não têm registro nenhum do que aconteceu com essa pessoa. Ela havia sumido e não havia nenhuma, sabe? Nem nada. Então... fica aquela questão, né? Se ele viajou no tempo ou se criou uma máquina do tempo ou talvez não, porque as pessoas quando falam em viagem no tempo sempre pensam em máquina, né? Mas da onde veio isso, né? Não
sabe se é uma máquina,
não sabe o que é o certo, né? Então é complicado isso.
Então eu acho que tipo, viajar para o futuro se torna mais fácil, mais evidente do que você viajar no passado. É, tipo assim, igual esse rapaz, pode ser que ele estava no passado e viajou pro futuro, pro presente. O que aconteceu esse tempo?
Você viajando pro passado corre o risco, como no caso do paradoxo do avô, de mudar o espaço-tempo. Como por exemplo, se você matar Hitler, a toda a história teria mudado, não seria o que aconteceu. Então,
ou volta mais a fundo, né? A gente vai lá, sei lá, em época de Cristo. E sei lá.
Veja, faz com que Cristo viva.
É, faz alguma coisa que, tipo, vai mudar totalmente a história, entendeu?
Exatamente.
Ou senão volta em. Na época de Adão e Eva e pega, rouba a maçã. E aí?
Não deixa eles comer. Então,
é uma coisa que.
Seria... entrar no outro contexto pra história. Não seria
exatamente,
não seria a mesma coisa, entendeu? A gente não teria aquela, mesmo que seja mito, mesmo que seja, foi o que a nossa cultura nos ensinou. Tipo assim, foi e mudaria, não seria a mesma coisa, seria o que a gente aprendeu.
Na verdade, tudo que a gente tem de base é o ser humano que descobre, né? Então...
Não é o que alguma coisa fala, foi isso e tal.
Na verdade, não tem uma teoria ao certo, né, das coisas, é tudo baseado pelo homem.
É porque não foi comprovado nada.
Sim, e o mundo que a gente conhece e sobreviveu é o que as coisas aconteceram da forma que sempre aconteceram. Então, se você volta no passado, em exposição, você volta no passado e altera alguma coisa, alguma coisa de grande importância, ou de qualquer forma, qualquer alteração do tempo faz um efeito muito grande.
O futuro não vai ser igual a gente.
Então possivelmente no seu futuro o mundo pode nem ter existido.
E se alguém já voltou pro passado e fez alguma mudança? Como que a gente ia saber que essa mudança ocorreu?
Exatamente.
Não, teria acontecido de outra forma. Entendeu?
Tem uma questão também que eu tava pensando aqui. Que se a gente pula do presente pro futuro, se há uma probabilidade de, tipo, sei lá, de eu envelhecer, ou se não, dependendo do futuro, se for um futuro muito distante, de eu até morrer, entendeu? E, tipo, porque as pessoas que falam em máquinas do futuro, elas vão transportar a pessoa na mesma coisa, entendeu? O seu presente, você vai pro futuro. Então, e se o futuro envelhecer a pessoa como se envelhece normal, entendeu? Como se a gente fosse passar, tipo, igual a gente passa em cada um ano, vai envelhecendo e tal. Então é uma coisa que... Tem também sobre a questão de um teletransporte. É uma coisa bem pequena. Tipo, um cientista em 2009 conseguiu transportar um átomo Ele conseguiu transportar um átomo. Teletransportar, na verdade. Um tamanho insignificativo, na verdade, entendeu? Foi muito. Coisa muito pouca, entendeu? Daí. As pessoas falaram, mas conseguiu teletransportar só isso? Aí fica aquela, né? Tipo assim, por que você vai lá e faz melhor, então, né? Porque o cara conseguiu teletransportar um átomo inteiro, velho. Tipo, pode ser um tamanho, tipo, 1 milímetro, mas já conseguiu teletransportar. Isso é um grande início, né, velho? Mesmo que seja um átomo. Mas...
E quando a gente fala de... átomos, né? A gente está falando de física. A física explica os átomos e quando a gente entra no contexto física, a viagem no tempo ela é possível, ela é lógica para o futuro. Em relação a níveis perceptíveis, ou não, né? A física explica que você se movimentar, você executa vamos dizer que o movimento pelo espaço, porque o espaço é o tempo, né? Então, o que a física questiona sobre questões perceptíveis de mudanças temporais em relação a viagens, né? A física explica que para você executar uma viagem no tempo de uma forma perceptível, você tem que estar se movimentando à velocidade de frações da velocidade da luz. Né?
Podemos ver isso de viagem no tempo como em vários filmes, por exemplo, Vingadores, que saiu agora em Ultimato, que eles voltam para conseguir salvar o mundo. Vários filmes e...
Cara, justamente, igual, eu acho que a Avenger, assim, a Marvel, na verdade, né? Ela volta muito nessa questão, sendo que o Capitão América passou muito tempo congelado e ele volta, tipo, no futuro, só que as vivências dele, as memórias dele são tudo do passado, então ele até fica meio perdido, mas é uma coisa que, tipo assim, ele foi congelado, né, velho? Então é um...
É. Você entra no tempo dele parou, né? E... Aí depois que ele foi...
Aí eles trataram essa viagem no tempo nem como uma forma de máquina do tempo.
Não é uma forma
física, tipo, um congelamento, só isso.
Não é uma viagem efetiva, né? A gente pode dizer que é uma questão de observador e nesse caso, ele não viu o tempo passar, né? Pois ele não estava consciente do que estava acontecendo com ele, pois ele estava congelado, obviamente ele não tinha uma atividade cerebral que levava o pensamento dele a como que eu posso dizer, ter uma noção de tempo.
Como se ele dormiu e acordou em algum
momento. Como se ele dormisse e acordasse. Então o tempo não passou para ele. O tempo da noção que o ser humano tem, ele é explicado por essa noção de sensação. A sensação que você tem de que o tempo está passando e as coisas estão mudando.
Então, assim, tem uma empresa russa que ela é chamada Kryokus. E, tipo, ela armazena os corpos em nitrogênio, achando que no futuro a gente possa, tipo assim, ter a imortalidade, né? Então eles já, agora, já pensam que no, tipo assim, já para congelar as pessoas, para no futuro distante ou próximo, já poder voltar essas pessoas para a vida normal.
Cara, essa é uma questão tão importante e a gente não precisa nem ir tão longe, né? Tipo, velho, os antigos egípcios, velho, acreditavam sei lá, em vida após a morte, ressurreição.
E as múmias.
E eles faziam, né, as múmias todas preparadas para que, sei lá, se a pessoa voltasse no tempo, tipo, acordasse num futuro, o corpo dela estaria intacto, né?
Sim, e você pode também entrar no assunto fazendo o adendo de que, no caso de uma pessoa, ela ter ela tem que ser reanimada, né? Ela tem uma parada, o coração, o corpo dela para, e já tem casos disso, de que a pessoa morre, né? Teoricamente, a pessoa morre por 10, 15, 20 segundos e ela é reanimada. Então, esses 10 segundos se passaram para ela? Essa é a questão. Esses 10 segundos se passaram para ela? O que você já...
Igual essas pessoas que, tipo assim, fica na UTI. Pessoa fica na UTI em estado de repouso. Nossa, tem gente que fica 20 dias e pra ele é, tipo assim, dormiu ou acordou.
Em coma.
Em coma. Tipo assim, é igual quando...
O coma também eu acho que é uma questão bem importante, né, Luiz?
Tipo assim, muitas das pessoas já fez cirurgia, né? A cirurgia, quando você, tipo assim, te dá um remédio, você automaticamente dorme e você acorda assim num tempo que pra você não foi nada. Um tempo, tipo assim, não foi o mesmo tempo relativo pra você que para os médicos. Tem cirurgia de 12 horas que pra você é tipo um piscar de olho, entendeu? É o tempo igual dormir. Dormir, tipo assim, você tem pessoas que numa noite dorme rapidão, apaga o olho e dorme. E outras pessoas que devem, tipo assim, ver, acorda e tal.
Cara, o tempo é uma questão tão, assim, ampla, né? Porque, querendo entrar agora numa questão religiosa, mas ao mesmo tempo chata, quando falamos em vida eterna, a vida eterna, eu não sei se tem alguma coisa, sei lá, atrás disso, mas agora eu falo pra você aí, ouvinte, a vida eterna, o tanto que, tipo, nunca vai acabar, nunca vai ter fim, entendeu? É uma coisa que você vai morrer e ficar eternamente vivo. É uma coisa que você, na verdade, não tem nem como pensar, porque como que você vai ficar, tipo, eternamente vivo, né? Tipo, chega até você pensar, nossa, cara, será que vai ser tão chato? Tipo, eternamente, nunca vai ter fim, entendeu? Mas, tipo assim, eu acredito que essa questão religiosa aí tem alguma coisa atrás disso, entendeu? Não é literalmente a eternidade, né? Então...
E o que que é a eternidade para alguém que tá num tempo infinito? Num tempo sem fim, né? O que que é essa noção do passar do tempo para quem tá numa realidade sem fim, né? Não é mesmo?
Tipo assim, se a gente mesmo fosse mortal...
tipo, a pele da gente, quando a gente olha para os avós da gente, a pele deles são muito mais diferentes que a nossa, né? Porque tem mais tempo vivido e tal. Então deixa a questão que a imortalidade é meio que uma ficção, né? Por conta que, como, tipo assim, você vai ter 200 anos com a mesma pele. Que a pele da gente, ao decorrer do tempo, o clima, com o tempo, vai indo se desgastando, vai indo, a gente mesmo vai se desgastando.
Então, discutindo agora aqui, surgiu uma dúvida que... Imagina se eles inventassem a máquina do tempo, ok? A gente poderia, sei lá, voltar no tempo, todo mundo, e mudar a história totalmente, prevenindo tudo que há de mal, que aconteceu de mal. Sei lá, criar uma nova vida, um novo mundo, entendeu? Porque a gente sabe hoje em dia as coisas que são ruins para a Terra, para nós, ser humano, as doenças que ocorreram, né, durante a história, as guerras que aconteceram, tudo, praticamente a gente do presente, o que tá no passado, a gente sabe prevenir, no caso. Então, se acontecer alguma coisa de voltar no tempo, eu acho que seria totalmente, sabe, mudada isso.
Mas aí entra a filosofia, né? Que tudo tem um porquê. Tudo tem o contexto de ter acontecido. Mesmo que, tipo, a gente tenta evitar, quem que acreditar em você? Tipo assim, a bomba vai cair aqui em Hiroshima.
Eu concordo plenamente. Mas, tipo, as pessoas sabendo, todas as pessoas sabendo do malefício, entendeu? Do que pode ocorrer, eu acho que ainda ia existir isso, sabe por quê? Porque o ser humano é muito ganancioso, é muito, sabe, cruel. Então, eu acho que em muitos momentos o ser humano é levado pela raiva, entendeu? Então, isso ocasiona em mudar a história.
Falando em voltar para o passado, há outro paradoxo, como que você falou sobre o do avô, que chama paradoxo da duplicidade, que é como se você voltasse o tempo, encontrasse você mesmo e fizesse com que você não inventasse a máquina do tempo. Ou seja, você distorceria o espaço-tempo e ficaria com duas imagens de você em um tempo só.
Cara, é interessante você chegar num avô seu, numa pessoa mais velha, e falar assim, avô, que você faria se você fosse eu? Ele vai falar tudo que ele não queria fazer, entendeu? Porque ele sabe que ia dar ruim, entendeu? Então, mas eu acho que isso ocasiona porque o ser humano é muito teimoso. Ele sabe que aquilo lá é errado, só que ele sempre vai querer fazer isso.
Tem aquela ganância de saber o que vai dar, né? O que pode acontecer, o que pode ocasionar. O ser humano tem aquela ganância de tipo, eu sei que vai dar errado, mas eu vou atrás, sabe? O que vai acontecer, entendeu? É isso que acontece, que a gente pode, né?
Pois é, cara.
Pois é, e a gente...
E a gente pode encerrar fazendo uma relação física da noção de passagem do tempo. A segunda lei da termodinâmica explica que se mede o tempo, né? O tempo se mede de a noção que a gente tem da passagem do tempo é sempre a energia, né? A entropia e de tipo o movimento que é gerado, o que acontece, você entra na irreversibilidade. Então, tipo, o que acontece foi, teve um gasto de energia, e esse gasto de energia fez com que algo acontecesse, algum movimento, né? E esse movimento caracteriza a noção da passagem do tempo. Por que a gente não nasce velho e morre novo? Por que que a gente não nasce velho e morre novo? Porque a noção que a gente tem do tempo é a noção que a física impõe sobre a gente, de que a energia aplicada sobre corpos e sobre matéria faz com que faz com que haja movimento e que haja a nossa realidade atual.
Então, querendo entrar nesse assunto que o Perron havia falado, tem aquele caso também, né? O curioso caso de Benjamin Button. Porque é um filme também, porque ele nasce velho e morre com aparência de jovem. Então, isso, sei lá, é um caso que é estranho, né?
É um
mas...
caso que, tipo assim, não é... É o que eles tentaram imaginar, tentaram provar que, tipo assim, pode voltar no passado, entendeu? Pode ir ao futuro.
Fisicamente, as leis da física tem que ser diferente para ele, né? Porque para ocorrer de o tempo passar, de ele não envelhecer, de não se desgastar, a energia tem que ser absorvida e não liberada, né?
É verdade. Aí com tudo que a gente falou, a gente deixa a pergunta para todos vocês, né? Vocês acreditam que a gente pode viajar no futuro?
É, isso aí
ao passado?
É uma curiosidade que, tipo, até hoje as pessoas não chegaram, tipo, num ponto X, sabe? Uma coisa que
tudo
fica no ar.
De teoria, né? Provado ou não.
Teoria, tudo...
Talvez nós que vivemos hoje em dia nunca vamos saber se vai ser provado ou não. Mas fica essa pergunta para vocês aí. Vocês podem dizer pra gente aí se vocês acham que a viagem no tempo, seja ela para passado, futuro, ou seja, de qualquer forma, ela é possível ou não?
Deixa o comentário, deixa o like, assina o sininho de notificação e arrasta pra cima.
Essa parte eu vou cortar. Então, galera, esse foi nosso podcast. O grupo foi composto pela direção de dublagem. Então, Gabriel Ferrão, Gabriel Massad, que ajudou muito também. Nosso Ferrão ouviu tanta coisa ali que é um podcast enorme. O João Neto também ajudou. O Pedro Lucas e a Isabela, infelizmente, não pôde estar aqui com nós discutindo. Só que eles ajudaram muito no roteiro, cara, entendeu? E então é isso aí. Muito obrigado a todos. E fico as perguntas para vocês.
Fica a dúvida no ar para vocês.
Alô.
Alô. Thank you.